Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 26 de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Pessoas com síndrome de Down vêm à Câmara defender seus direitos e pedem combate ao preconceito. Comissão aprova proposta que considera lupus deficiência para efeitos legais. Seminário na Câmara discute políticas públicas para crianças e jovens. Também comissão aprova proposta que inclui o botijão de gás entre os itens da cesta básica. Pessoas com síndrome de Down vêm à Câmara defender seus direitos e pedem combate ao preconceito. A repórter Lara Raja acompanhou a solenidade.
O plenário da Câmara dos Deputados recebeu diversas pessoas com síndrome de Down que defenderam o fim do preconceito e a garantia de direitos. Elas participaram da sessão de homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrada em 21 de março. A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição genética causada pela triplicação do 21º cromossomo, que causa a síndrome, que por isso também é conhecida como trissomia 21 ou T21. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que pediu a sessão, destacou que o tema da campanha deste ano, Chega de Estereótipos, Abaixa o Capacitismo, reflete a importância de se desafiar os estigmas que cercam as pessoas com síndrome de Down. Segundo ela, não são os cromossomos que determinam as potencialidades das pessoas e é preciso dar oportunidades para elas, colocar a educação inclusiva no orçamento e assegurar as cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, já previstas em lei.
E assegurar a qualificação dos postos de trabalho também, porque grande parte, a maioria das pessoas que têm deficiência e que estão no mercado de trabalho, elas, em verdade, têm um salário de até ganham até dois salários mínimos.
A presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Cléo Bon, lembrou que o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo de Futsal Down, realizada na Turquia. Segundo ela, são mais de 40 times de pessoas com Down no Brasil. A escritora Liane Colares, que tem Down e é diretora de Relações Institucionais da Federação, pediu atenção dos parlamentares às pessoas com deficiência.
E peço que esta casa, a Câmara Federal, tenha sempre um olhar na defesa das pessoas com deficiência e fortalece as associações que cuidam dessas atividades.
Diretor de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, Alexandre Mapurunga, que tem autismo, informou que em maio será lançada uma rede em favor da inclusão e contra o capacitismo, que passará a ser uma política pública do Ministério. Essa rede estimula o protagonismo das pessoas com Down na defesa dos seus direitos, que se intitulam autodefensores. Um dos autodefensores que participou da sessão foi William Vasconcelos, primeira pessoa com síndrome de Down graduada em Direito no Brasil, que relatou a experiência.
A faculdade, para mim, foi um divisor de águas. Me abriu muitas portas e proporcionou grandes conquistas. Eu tive vários apoios dos professores, coordenadores, colegas e a área da acessibilidade, que faz um trabalho muito importante pela área da inclusão.
William e outros participantes ressaltaram a importância do apoio familiar para enfrentar os desafios. Os atores Samantha Quadrado e Breno Viola contaram como constituíram a própria família. Ambos têm Down, se relacionam há 11 anos e há 2 anos moram juntos. Presidente da Associação Juliano Varela, Maria Lúcia Fernandes, destacou que é preciso cuidar das pessoas que cuidam das pessoas com deficiência. Entre outras ações, a associação é promotora da banda Down Rítmica, única banda formada com componentes com síndrome de Down no país, que se apresentou na sessão. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Comissão aprova proposta que considera lupus deficiência para efeitos legais. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes da votação.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou um projeto que considera o lúpus eritematoso sistêmico como deficiência para todos os efeitos legais. Com a medida, a pessoa acometida pela doença terá prioridade em processos judiciais, no atendimento em serviços públicos e na restituição do imposto de renda, entre outros direitos. O texto aprovado estabelece que as pessoas com lúpus passem por avaliação biopsicossocial, que verifica a situação da doença e os efeitos dela sobre a vida da pessoa. O lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, ou seja, quando o próprio organismo ataca órgãos e tecidos, que pode ser de dois tipos: cutâneo, que se manifesta com manchas na pele nas áreas que ficam expostas à luz solar, e sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. O relator na comissão, o deputado Márcio Ronaiser, do PDT do Maranhão, apresentou um parecer favorável ao texto.
Como bem aponta o autor, o lúpus é uma doença autoimune sem cura, com sintomas variados, que pode incluir cansaço, perda de peso, febre, lesões de pele e dores articulares. As formas mais agressivas podem provocar insuficiência renal, motivo pelo qual a justificação considera a gravidade da doença e as dificuldades de tratamento a que são submetidas as pessoas com lúpus. Tendo em vista que os sintomas e desdobramentos da doença podem variar bastante de paciente para paciente, consideramos imprescindível que seja realizada uma avaliação biopsicossocial individualizada.
O projeto, que considera o lúpus eritematoso sistêmico como deficiência, ainda precisa ser analisado pelas comissões de Saúde, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
O projeto garante atendimento integral pelo SUS a pacientes com fendas orais. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Projeto aprovado na Comissão de Saúde garante cirurgia corretiva para pacientes com fendas orais por meio do Sistema Único de Saúde. Pela proposta, além da cirurgia, o SUS deve oferecer reabilitação pós-cirúrgica e atendimento psicossocial. As fendas orais são malformações na região da boca que podem afetar a deglutição, a respiração e a fala, além de trazer danos à saúde psicossocial por problemas relacionados com a estética. Segundo a proposta, as fendas orais incluem fissuras faciais, labiais ou no céu da boca. Conforme explica a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, caso o SUS não tenha profissional habilitado para realizar o tratamento no local onde vive o paciente, terá de providenciar o atendimento em outra cidade ou na rede privada. Flávia Moraes relatou o texto na Comissão de Saúde.
Hoje, muitas vezes, o paciente que mora numa região que não tem o especialista nessa área, ele não consegue ter acesso, e o nosso projeto trata justamente de garantir esse acesso. Se não tiver pelo SUS, então o SUS tem que credenciar, tem que direcionar, tem que encaminhar para que esse paciente tenha acesso, aquele que não tem condições de pagar particular, que ele tenha acesso a esses procedimentos.
Ainda de acordo com Flávia Moraes, no caso de fendas labiais, a correção cirúrgica deve ser feita no máximo até os 12 meses de idade. Se as fendas forem no céu da boca, o procedimento deve ser realizado antes que o paciente complete 18 meses. Em todos os casos, deve ocorrer também a reabilitação com fonoaudiólogo depois da cirurgia. A deputada afirma que o Brasil registra 5.800 casos de bebês com fissuras orais todos os anos. E ainda, segundo Flávia Moraes, menos da metade dos recém-nascidos são atendidos pelo SUS atualmente. A proposta, que garante atendimento integral a pacientes com fendas orais no Sistema Único de Saúde, ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Seminário na Câmara discute políticas públicas para crianças e jovens. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião.
Crianças e adolescentes sofrem com o impacto da tecnologia na educação, problemas de saúde mental e vários tipos de violência. Na Câmara, um seminário reuniu especialistas, legisladores e representantes da sociedade civil para debater políticas públicas para a infância e juventude. O evento foi organizado pela Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude da Câmara. A secretária, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, afirma que a jornada legislativa é uma oportunidade para debater questões fundamentais e garantir o acesso a direitos básicos. Segundo ela, ao ampliar o diálogo, a jornada pode produzir políticas que avancem na proteção da criança e garantam o bem-estar e o desenvolvimento.
Para fazer esse debate também com a sociedade civil, o que, que nós podemos organizar conjuntamente para a proteção da nossa criança e do nosso adolescente. A Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude dessa casa é que vai organizar todo esse sistema para que a gente possa dar garantia à proteção integral à criança e ao adolescente.
Segundo o deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, é na primeira infância que devem começar os estímulos que influenciam a formação da criança. E de acordo com estudos da neurociência, em crianças que sofrem abuso e abandono, a sinapse cerebral é menor do que em uma criança acolhida, pois foi estimulada no seu desenvolvimento. Segundo o deputado, para cada dólar aplicado na infância, são recolhidos 9 no futuro, graças ao menor índice de uso de drogas, ao menor índice de violência e à maior produtividade. Também presente ao seminário, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou a sanção sem vetos de uma nova legislação, o projeto de lei da parentalidade positiva, baseado em uma proposta da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
Nós relatamos aqui a criação pelo presidente Lula do Conselhão e dentro do Conselhão o grupo de trabalho da primeira infância, que tirou já propostas concretas para o governo federal para reforçar a política da primeira infância. Entre elas, a criação de um sistema integrado de informação da primeira infância, que significa colocar todos os dados, sistemas de informação que o governo federal tem, da saúde, da assistência social, da educação, da cultura, de forma integrada, permita você acompanhar melhor as políticas para a primeira infância.
O evento contou com a participação de especialistas, legisladores e representantes do Executivo e da sociedade civil organizada. A representante do Conselho Nacional de Justiça, junto ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, Ivana Guest, conta que a cada hora chegam aproximadamente 17 denúncias de violência contra a criança, mas acredita que existem mais casos não relatados por limitações dos canais de denúncia.
Infelizmente, estão surgindo novos tipos de violência, isso tem demandado novos procedimentos, novos normativos e novas articulações para, inclusive, não revitimizar as crianças. Uma violência que se fala pouco, que a gente tem entendido que é uma violência, é a não concessão de licença maternidade e paternidade para os pais. A criança fica privada desse vínculo fundamental quando ela nasce, que é estruturante. Então, isso também viola o direito dela à formação desses vínculos familiares no início da vida.
Ivana Guest também lembrou que o marco legal da primeira infância aumentou a licença paternidade para mais 15 dias, mas a medida ficou apenas no contexto de um programa chamado Empresa Cidadã, ao qual aderiram apenas 1% das empresas brasileiras. No próximo mês vai ocorrer a Conferência da Criança e do Adolescente, que está alinhada com a primeira Conferência Ministerial sobre o Fim da Violência contra as Crianças, que será realizada em Bogotá, Colômbia, nos dias 7 e 8 de novembro, que revitalizará os compromissos dos países para acabar com a violência contra as crianças. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputados avaliam reduzir tamanho mínimo de imóvel rural. Entenda com a repórter Silvia Munhato.
Projeto de lei em análise pela Câmara dos Deputados busca reduzir de cerca de 20 mil metros quadrados para 5 mil metros quadrados o tamanho mínimo do imóvel rural. Hoje o tamanho varia por município, mas o mínimo estaria em torno de 20 mil metros. O deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, autor da proposta, afirma que há uma demanda para reduzir esse tamanho. A redução abriria a possibilidade para novos tipos de financiamento para os produtores.
Hoje a área rural é acima de 20 mil metros, você consegue a regularização, que é você ter escritura, ter todos os documentos para que você consiga fazer investimentos, financiamentos. A nossa intenção era melhorar essa situação, baixando de 20 mil metros para 5 mil metros a regularização fundiária e dando, assim, a possibilidade de que o proprietário daquelas terras possa investir, porque 5 mil metros hoje a pessoa pode produzir carne suína, pode produzir aves, ele tem várias situações, até mesmo hortaliças.
O projeto que reduz o tamanho mínimo para o imóvel rural está sendo analisado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E comissão aprova a proposta que inclui o botijão de gás entre os itens da cesta básica. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto que inclui o botijão de gás de 13 quilos na cesta básica nacional. Dessa forma, o produto entraria para o grupo de itens que não precisam pagar os impostos federais, como arroz, feijão, papel higiênico e absorvente. A reforma tributária aprovada em 2023 prevê a isenção de impostos de PIS e COFINS, chamados de contribuições sociais. Além disso, a nova legislação definiu que alguns produtos que estão fora da cesta básica poderão ter taxas reduzidas. O estudo da empresa de pesquisa energética, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia, indica que desde 2018, apenas 22% das casas no Brasil usam gás de cozinha, o GLP, a terceira fonte energética mais comum. A lenha é a segunda nos lares brasileiros, com 26%, e a eletricidade é a fonte mais utilizada, presente em 46% das residências do país. A inclusão do GLP na cesta básica foi aprovada na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. A relatora, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, defendeu que tornar o gás mais acessível à população melhora a qualidade de vida das pessoas mais carentes e previne acidentes domésticos.
A inclusão do item do gás de cozinha vai trazer a possibilidade de um conforto de segurança muito grande para as famílias brasileiras, que por vezes são grandes vítimas de acidentes domésticos. Eu acompanhei durante muito tempo e é surreal a quantidade de crianças que acabam sofrendo queimaduras de grandes proporções por utilização de álcool, de madeira para cocção, às vezes de uma água para fazer um chá.
Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o preço médio do botijão de gás é de R$ 100. Desse valor, cerca de R$ 30 são referentes aos impostos federais e seriam descontados a partir da proposta. O deputado Josivaldo JP, do PSD maranhense, ressaltou a importância da diminuição do preço do gás de cozinha, sobretudo para a população mais pobre.
A gente que vem de uma família simples, uma família humilde, sabe a importância que é um projeto como esse. Mas existem milhões de pessoas que estão vivendo na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, cozinhando no fogareiro, porque não tem condição de trocar um gás de cozinha. Mas a partir deste momento, nós estamos aqui dizendo para o povo brasileiro que nós precisamos trazer igualdade, principalmente igualdade social.
Em seguida, o projeto que inclui o botijão de gás de cozinha na cesta básica nacional segue para a avaliação da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima terça para você. Encontro marcado amanhã, 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.